Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Voltamos agora para o segundo bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista. Estamos aqui hoje com a presença de Luanza Pavese, psicanalista, que está contando um pouco para a gente, então, da sua pesquisa de mestrado, que foi sobre narrativas de assassinatos cruéis. Então, no primeiro bloco, a Luanza contou um pouco para a gente como que ela chegou nesse tema de pesquisa, como que ela, né, foi fazendo aí um luto do estudo do Lacan.
Exatamente.
E que eu já fico aqui grata ao orientador, porque o caminho que você encontrou alternativo foi muito interessante, né? Então, você começa a perceber que existe um
núcleo em comum a essas narrativas.
Ok.
Né? E, efetivamente, eu lanço uma hipótese de que há algo que se atualiza na realidade do leitor, que a gente vai chamar... É engraçado eu falar a gente, né? Porque quando a gente está escrevendo a dissertação, é a gente, né? Não estou autorizada a dizer que fui eu. Mas que eu chamo de fantasma atuado exatamente por atuar algumas vivências infantis que foram recalcadas. E, com base nessa hipótese, eu preciso entender, então, o que, que seria que estava sendo atuado, né, por esse outro terceiro. Né? E o que estava sendo atuado, a princípio, tinha a ver com o par composto vítima e assassino, e às vezes com cúmplice. É muito comum que forme-se uma tríade para a execução de alguns casos, né? Por exemplo, tem o casal letal, é chamado de casal letal.
Casal letal.
Exatamente. E o rapaz desse casal, ele que cometia os crimes, e a mulher dele filmava e assistia, né? Então, efetivamente, a gente começa a pensar no que incide pro leitor frente a essas narrativas, e eu trabalho com três conceitos, né? Vou falar da cena primária, exatamente por conta de alguém estar subjugado à figura do assassino. Vou falar do complexo de Édipo na perspectiva do espanca-se uma criança, texto do Freud, e até interessante, você comentou no primeiro bloco sobre a última entrevista que foi feita, né? Sobre, acho que era abuso, né?
Isso.
E tem um pouco a ver com isso, que eu posso falar um pouquinho mais também. E um conceito, que é do André Green, que é do mãe morta. Conceito de mãe morta, que ele trabalha num livro, que é o Desligamento. É aí que eu começo a vir um pouquinho mais pro lado que eu queria, assim, né? Embora diferente do que havia proposto inicialmente. A ideia da cena primária, então, tem a ver com a criança espectadora, né? A criança espectadora da cena em que, em algum momento da sua história, ela se depara com o ato sexual dos pais, ou da figura, das figuras de pais, né? É óbvio que não há ainda um aparelho psíquico formado para que se possa elaborar aquela cena, e aquilo é recalcado. Mas é interessante se dar conta que o que a criança observa não é o ato sexual em si, mas ele entende efetivamente como aquela mãe está sendo violentada por aquele pai, né? E até aparecem algumas fantasias infantis a respeito de que meu pai bate na minha mãe. Isso também tem a ver com o espanca-se uma criança do Freud.
Isso aparece muito na clínica, né? Nos
exato,
relatos de cena primária, nas análises.
Exatamente,
né?
Assim, né?
Tem uma comprovação clínica disso.
E como há um pavor de pensar sobre isso, né? Mas, ao passo que há esse pavor de pensar sobre isso, eu começo a me dar conta também de que o texto, essas narrativas, permitem que o leitor faça contato com essa cena reeditada numa realidade material um pouco mais brusca, um pouco mais rígida, talvez, e por isso a reedição do nojo, do pavor, daquilo para que agora o leitor pode falar, né? E essa reedição se dá, sobretudo, nesses crimes em que o assassino, num caráter muito perverso, subjuga a figura da vítima, né? Então, a vítima, ela é obrigada a estar à mercê do desejo desse, desse assassino, né? Objeto desse assassino. Então, trabalho por esse viés, escrevo algumas coisas, mostro algumas pontuações em alguns casos, né? Por exemplo, esse caso que eu citei no bloco anterior do casal, não foi nesse bloco, né? Do casal letal, em que ele filmava e a cúmplice, que era a mulher do assassino, ela pedia para que ele fizesse as posições com a mulher. E a mulher estava amordaçada, estava absolutamente vulnerável àquele assassino.
Então, tem uma subjugação.
Exato,
em questão aí.
A ideia aí não é o crime em si, né? Mas aquilo que a partir do crime pode ser construído para o leitor, elaborado pelo leitor.
Sim.
Né? E num primeiro momento, porque é um leitor espectador também, né?
Sim.
E o ato de ler, efetivamente, nos dá uma certa tranquilidade porque eu não estou sendo visto.
Uhum.
É, então é um ato muito solitário, assim como da criança espectadora que assiste aquilo tudo e efetivamente não pode fazer nada assim. A criança vai, espia
e ela está escondida, não está sendo vista por ninguém, assim,
ela
como
não...
leitor.
Exatamente. Interessante que essa é uma perspectiva freudiana da cena primária e que o André Green vai falar o seguinte: o problema não é que a criança tenha assistido essa cena, o problema é que ela não tenha participado, é que ela tenha estado aquém a essa cena, né? Sobretudo no momento onde o dilema é edipiano ali, né? Entre pai, mãe e a criança, né? A ideia do espanca-se, uma criança passa, então, por uma perspectiva bastante similar de leitura do caso, mas que efetivamente vai falar de uma culpa, assim como no complexo de Édipo, do prazer despertado por aquilo que não deveria ser despertado, né, em relação a essas figuras parentais, a essa criança, né? E o espanca-se uma criança vai falar muito mais também do cúmplice, que em alguns casos trabalhados pratica o masoquismo e o sadomasoquismo. Né? Comete o crime e depois se subjuga também a figura do assassino, para que então é uma espécie de punição inconsciente por aquilo que está sendo assistido. Assim,
tá.
Né?
O cúmplice.
Isso, o cúmplice.
Isso você encontrou nessas histórias aí.
Exatamente, foi uma coxa de retalhos até chegar a isso, sabe? Não foi uma, duas, três histórias. Eu acho que eu fiquei... depois que eu escrevi minha dissertação, eu devo... Todo mundo me dava presente com livros de crimes de assassinato.
É mesmo?
E assim, eu tenho uma estante enorme lá em casa, cheia de livros que eu... Acho que eu nem cheguei a ler todos, porque eu não aguentava mais ler aquilo, sabe? Ok, já deu,
já
assim,
deu.
Sabe? Engraçado isso. E a outra perspectiva é uma perspectiva que particularmente eu gosto muito, que é a da mãe morta. O André Green traz esse conceito, então, no livro que ele chama O Desligamento, que diz respeito ao desligamento materno, que é necessário para que rompa essa simbiose que existe entre a criança e a mãe, essa figura de mãe. E ele vai dizer que, em alguns casos, acontece uma espécie de desligamento mesmo, de uma depressão profunda dessa mãe, mas que não culminaria em algo como no autismo, né? Não culminaria nisso. Essa mãe se desliga dessa criança com um ato inconsciente, de uma depressão, de uma tristeza profunda, e essa criança se sente culpada por esse desligamento e percebe uma mãe morta, né? Uma mãe que não se vincula a essa criança. A partir desse conceito, com esse conceito, eu trabalho um pouco diferente, porque aí eu analiso um pouquinho dos casos na perspectiva do assassino.
Conta pra gente.
Porque, efetivamente, não é somente uma perspectiva do leitor, porque nem todo leitor é perverso. Né? A não ser que a gente pense numa perversão presente em toda escolha objetal e não no ato de crueldade em si, né? Então, alguns crimes, alguns textos falam, um especificamente que conta a história de um rapaz que assassina a mãe e retira o órgão genital dela e coloca numa caixa e guarda, né? Então, a ideia que se tem para trabalhar isso é que ele percebe essa mãe morta, né? E aí materializa a morte dessa mãe.
Tá.
O problema é que isso não se supre após a morte dessa mãe e vai buscar outras mulheres para que materialize, né? Então, ele comete 32 crimes e constrói a casa dele toda com partes do corpo humano também. Nossa. Eu não lembro o nome dos casos, mas quem quiser fica à vontade para consultar a minha dissertação.
Está disponível online?
Tá. Uhum. Então, basicamente, seriam os três núcleos mais comuns que haveriam na proposta de dissertação de trabalho, assim, e que aí, a partir disso, eu faço links com os textos que foram lidos, né?
Ok. Esse foi o percurso de construção, então, da sua...
Exato.
Dissertação de mestrado, e você sentiu o desejo de seguir no tema depois? Como é? Tem um certo desgaste, parece seu, né?
Tem bastante, assim, tem bastante desgaste, tem uma leitura crítica que eu faço da minha dissertação hoje, porque assim como a narrativa desses crimes, eu acho que minha dissertação foi muito material, no sentido de muito crua, assim, então eu sinto muito rígida ainda, mas...
É interessante você falar que é crua, né? Porque, ao mesmo tempo, ela é muito ousada, né, Lusa? Porque acho que a psicanálise ganha muito quando se debruça para a literatura, né? Se não, prefere não chamar de literatura, mas, assim, o que as pessoas leem? O que interessa a elas, né?
Exato.
Tem uma ousadia sua, né? De se debruçar para isso e tentar fazer uma leitura que não é uma leitura de interpretação do autor do crime, né? E de pensar nessas relações...
Pois é,
e o que é interessante, eu queria te falar isso, porque tem você pensa na implicação de quem lê, né? Eu acho isso, assim, eticamente, do ponto de vista da psicanálise, interessantíssimo, né? Então, não estou analisando o outro.
Exato.
Estou analisando o meu interesse.
Isso, exatamente.
Por isso, né? Isso faz um giro ético que acho que é fundamental, né? Para a psicanálise.
Principalmente para a clínica, né?
Então, e é isso que eu queria te perguntar, Lusa. Em que medida você acha que esse teu percurso, né, na sua dissertação de mestrado, influenciou na sua clínica? Que tipo de relação você pode dizer que se estabeleceu, né, a partir desse seu trabalho?
Eu acho que não tem uma influência direta, né, mas tem uma influência de que, quando eu escrevo a dissertação, e até você fala dessa ousadia, me custou muito caro. Eu lembro da minha primeira banca, que eu fui, assim, escorrachada de lá, assim,
é,
sabe?
Mesmo?
Foi muito difícil, foi muito pesado, assim, né? As pessoas não queriam ler sobre aquilo, as pessoas não queriam ler ver aquelas imagens, né? Porque, efetivamente, eu faço uma apresentação sobre isso. Então, eu acho que não só o tema da dissertação, mas o próprio mestrado me permite olhar para aquela minha escrita e reelaborar para que eu possa, em alguma medida, construir uma trajetória clínica mais leve. Né? É engraçado porque me faz lembrar do começo da minha primeira análise, onde as minhas interpretações, nos meus devaneios de divã, eram ainda muito cruas, assim, né? Então, em alguma medida, influencia, mas muito mais no que diz respeito a como eu estudo e como penso a psicanálise, né? Mas também entendo que, quando eu escrevo, eu tinha uma trajetória pequena de divã, assim. Isso faz total diferença quando você vai escrever um texto de psicanálise, quando você vai ler um texto de psicanálise.
Quer dizer, você ainda estava crua também no seu percurso na psicanálise.
Exatamente,
né?
Já tive vontade de escrever, mas o doutorado, não sei ainda se é... Já foi muita vontade, quero fazer o doutorado, mas não sei se hoje, de fato, é algo que eu quero colocar enquanto minha carreira acadêmica, assim. Não sei, sinceramente, deu um cansaço enorme o tema. Mas eu acho que não, assim, eu acho que também é um tema que já deu. Eu sou muito convidada para falar sobre esse tema, adoro falar sobre
esse
tema.
Até pelo fascínio, né?
Exato, que é próprio, que é meu, assim. Mas hoje eu não penso em dar um plus, assim.
Entendi.
Até fui convidada recentemente para escrever um livro a respeito, mas também estou em negociações para ver se isso sai ou não.
Olha só... Eu tenho certeza que todos os ouvintes estamos na torcida para que saia.
Pois é, então, essas negociações estão longas, tem 6 meses já.
Ok. Então, estamos aqui com Luanza, psicanalista. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos para um terceiro bloco.
Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.